Vamos tomar a palavra de Deus e vamos declarar. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta noite nós queremos estudar e conhecer as tuas preocupações, o teu coração, conhecer tua vontade, os teus desejos, e que nós possamos, Senhor, nos alinhar contigo num espírito brando, num espírito submisso, e que o teu Espírito Santo possa nos fortalecer, nos capacitar a andarmos sempre na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, eu quero falar sobre um tema hoje um pouco estranho, mas é necessário compartilhar isso. E nós precisamos aprender isso. Seja equilibrado. Livro de Gálatas. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga Deus me ajude. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Então, aqui está dizendo que a carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Mas eu quero mostrar para você o seguinte: que a raça humana é marcada pelo desequilíbrio em quase tudo o que é e o que faz. Concorda? E nós vamos ver como isso é verdadeiro. No cristianismo não é diferente. Para que a nossa experiência cristã não seja desequilibrada, nós precisamos atentar para a vida de Deus que age dentro de nós. Esse texto diz que o Espírito que habita em nós milita contra o quê? Ou luta contra o quê? Contra a carne. Correto? E a carne luta contra o Espírito. Mas também o apóstolo Paulo ensina que o Espírito está sujeito ao homem. Correto? O que isso significa? Que o homem tem autoridade sobre o Espírito de Deus no seguinte sentido: se eu não quiser, o Espírito não age. Mas se eu permitir, ele age. Correto? O importante é que quando nós convidamos Jesus para habitar em nós, o Espírito de Deus, ou o Espírito de Cristo, ele veio habitar dentro de nós. Então, filósofos têm procurado trazer respostas ao desequilíbrio humano por séculos, dizendo frases como essas aqui, por exemplo: quando encontramos o caminho de harmonia entre as forças negativas e positivas, seremos perfeitos. Então você fica a vida inteira procurando isto, não é? Os chineses diziam isso, e dizem isto ainda. À medida que você conhece o yin e o yang, aí você, quando juntam essas forças, você então descobre a perfeição. Isso é uma loucura. Porque você vai entrar num esforço mental e físico e você nunca chegará a lugar algum. Outros ainda, que todo prazer e ócio, isto é, preguiça, deveriam ser evitados e assim viria a perfeição. Porque, na verdade, o ser humano busca a perfeição. Então, quando você evita o prazer, mas evita a preguiça, então, você descobre o caminho da perfeição. Mas, isso também não resolve, não traz nenhuma solução. Existe ainda uma outra filosofia, que a vida virtuosa ou perfeita se consegue por meio do equilíbrio entre a abundância e a escassez. Quando você sabe lidar com a abundância e sabe lidar com a escassez, você se torna perfeito. Então, eu procurei dar a vocês a filosofia de Confúcio, a filosofia grega, por meio de Aristóteles, e a filosofia budista. Eles ensinam isto, tá? Agora, Jesus não ofereceu uma nova filosofia, mas ele ofereceu uma nova vida. Porque quando você procura enganar sua mente, tentando descobrir o equilíbrio entre o negativo e o positivo, você nunca vai descobrir, porque você é imperfeito. Ou não é? Quando você tenta se afastar ou evitar do prazer ou ócio, você também não consegue, porque você é um ser humano decaído, como eu sou e você é. Deus nos encontrou aonde? Na sarjeta do pecado. Então, nós estávamos afastados de Deus. Imagine um homem afastado de Deus tentando encontrar equilíbrio. E quando nós pensamos em lidar com a abundância ou a escassez, é outro problema. Porque, por tendência, nós somos avarentos, nós somos materialistas. Quanto mais temos, mais queremos. Por outro lado, quando uma pessoa não consegue, então, mais, ela se torna orgulhoso pela sua miserabilidade. Tem gente que tem orgulho de ser miserável. Tem gente que tem orgulho de ser pobre. O nosso país é um país que vive dentro de um espírito de miséria. Então, nós aceitamos perfeitamente a sujeira, nós aceitamos perfeitamente a miséria, nós aceitamos perfeitamente a pobreza. Nós não cobramos dos nossos líderes nada. Nós simplesmente dizemos assim: ah, eles tomaram a decisão, tá bom, vamos seguir em frente. Então, continuamos vendo pessoas aí em hospitais morrendo, em corredores. Nós continuamos vendo essa corrupção crescendo. Nós vemos aí, outro dia eu estava assistindo um programa de debate lá da cidade de Diadema. E tinha uns candidatos que você não acredita. Eles não conseguem expressar nada. Não expressam nada. Você vê no fundo, no fundo, no fundo, que o que existe por trás é simplesmente o desejo de conseguir algumas vantagens por meio do cargo. Então, eles não oferecem nada, porque eles não têm nada. São pessoas despreparadas. Você já pensou se no nosso país fosse como em alguns outros que eu conheço, que eu nem vou citar o nome, um deles é a Islândia, por exemplo, onde um político não tem salário, que ele aceita a função por sacerdócio, por vocação, porque ele quer fazer alguma coisa pelas pessoas, ele quer levar ideias, ele quer levar projetos, eles chamam seus eleitores e a população para estudarem juntos projetos para o bem da cidade, para o bem do país. Imagine, o Natan foi deputado federal. Você tem saudade dessa vida? Está melhor agora em Cristo Jesus, né? Então você vê que a situação é complicada e nós aceitamos tudo, normalmente. As pessoas, você acredita que tem pessoas que constroem um barraquinho no lugar só para ganhar depois 5 mil reais, para depois, assim vendendo, ganhar 5 mil, vai lá, monta outro para ganhar mais 5, depois monta outro para ganhar mais 5, e fica na mão de certas pessoas vivendo nessa miséria. Aí eu pergunto, cada lugar que eles mudam, eles arrumam um filho. Verdade ou não é? Aí, as crianças vão crescendo dentro desta cultura. E você imagina o que o nosso país vai se tornar. Você vê que a única coisa que está fazendo diferença realmente neste país é a igreja. É o evangelho do Senhor Jesus. Tá? É, porque na verdade o evangelho está sendo espalhado de alguma forma. As pessoas estão procurando Jesus Cristo. E o evangelho de alguma maneira está sendo pregado. Às vezes até bem ou mal, mas está sendo pregado. Então, ele está fazendo uma diferença. Significa que Deus está dando uma grande oportunidade ao nosso país antes da sua volta. Então, eu digo que nós somos um povo privilegiado. Mas, mesmo assim, dentro da igreja, nós não levamos a sério. Hoje, nós vemos pessoas que estão começando a prosperar nos seus negócios. Eu encontro aqui pessoas que estão prosperando nos seus negócios. Glória a Jesus por isso. Eu fico feliz por isso. Eu vejo pessoas que também estão mudando sua maneira de pensar, sua maneira de viver, e os seus negócios estão crescendo. Nós ouvimos o testemunho do Abdon, que ele conseguiu uma posição na sua empresa que não era para ele, era para uma pessoa de fora. Mas, de repente, viram a sua capacitação, sua qualidade, sua fidelidade e deram na mão dele um cargo de confiança. E que ele seja capaz para tocar isso em frente. Então, eu vejo assim, Deus está dando oportunidade. E outros irmãos que eu vejo aqui que estão crescendo também. Mas nós temos que ter juízo. Nós temos que ter equilíbrio. Nós precisamos andar com o Senhor entendendo o que é esse andar. Agora, se Deus nos dá a nova vida, o que isto implica? Qual é a implicação de Jesus ter nos oferecido uma nova vida? O cristão, ele não aspira a andar em um caminho perfeito por si mesmo, ao contrário das filosofias que lhe são ensinadas. Mas ele aspira o quê? Ser transformado em sua maneira de pensar e ser amoldado à semelhança de Jesus, seu Mestre, Salvador e Senhor. É este que deve ser o nosso desejo. Eu não posso esperar encontrar perfeição na minha vida. O apóstolo Paulo disse assim: eu ainda não encontrei, mas eu sigo para o alvo. Eu estou sendo aperfeiçoado. Você está sendo aperfeiçoado. Mas a maneira de Deus nos aperfeiçoar como é? É transformando a nossa maneira de pensar. Algumas pessoas chegam na igreja e dizem assim: eu não acredito que as pessoas na igreja pensem assim. Deus não mudou a mente deles? Espera um pouquinho. Deus, ele não tira o cérebro de uma pessoa e coloca outra. Deus não tira a personalidade de uma pessoa e coloca outra personalidade lá. O que Deus faz não é simplesmente desmontar você para colocar outro você lá. O que ele faz é colocar uma pessoa para viver dentro de você. Nós vamos entender isso. Correto? Porque eu vejo que muitos cristãos pensam assim: Deus entrou na minha vida, mas não acontece nada. Não acontece porque você não quer. Você não deixa. Você não permite. Tá? Porque Deus, mesmo habitando em você, ele não vai mudar seus pensamentos. É você quem os muda, tendo-o como fonte de poder, de transformação. Vamos lá. A nova vida que Jesus oferece não é transformação da nossa carne, mas é Ele próprio vivendo em nós, dentro de nós. Então, Deus, quando habita em nós, Ele não transforma a nossa carne. Ele simplesmente entra lá dentro. Ele diz, eu quero oferecer a vocês uma nova vida. O cristão, muitas vezes, passa por tempos muito difíceis do que aquele que não é regenerado. E sabe por quê? Vamos lá. Porque ele não é mais um só, mas dois. Você não é mais um só. Se você, com toda sinceridade, um dia convidou Jesus para habitar dentro de você, você não é mais um só. Você é dois. Quando eu olho para você, eu estou vendo a Dona Dirce, mas eu estou vendo a Dona Dirce e Jesus. Eu vejo Jorge e Jesus. Eu vejo Natan e Jesus. Eu vejo Paulo e Jesus. Eu vejo a Damares e Jesus. Eu vejo o Armando e Jesus. A Lídia e Jesus. O Rubens e Jesus. A Mara e Jesus. O Roger e Jesus. Eu vejo a Elzinha e Jesus. Eu vejo vocês e Jesus. Porque ele está dentro de você. Agora, eu posso olhar para a Dona Dirce e ver a Dona Dirce. Mesmo sabendo que Jesus está dentro dela, eu só vejo a Dona Dirce. Como eu poderia também olhar para a Dona Dirce sabendo que Jesus está lá e ver Jesus através da Dona Dirce? Percebe ou não? Esta que é a glória do Evangelho. Quando você segue uma filosofia, você fica lá tentando encontrar o equilíbrio entre o negativo e o positivo. Você tenta encontrar o equilíbrio entre a abundância e a escassez. Bom, eu tenho que aprender a lidar com tudo aquilo que tenho ou com aquilo que eu não tenho. Mas como você vai lidar com isso sozinho, sendo uma pessoa decaída? Se você se acostumou a ter muito e agora tem pouco, você entra em desespero. E você começa a dizer assim, e agora? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou me virar? E você começa a baixar o seu padrão? Você sente? E depois, quando você cresce, e você não tem estrutura para crescer, você só se mete em rascadas também. Então, pessoas que começaram a ganhar muito, sem ter muito juízo, se autodestruíram. Vocês estão comigo? Se autodestruíram, por falta do quê? De equilíbrio. Mesmo que eles estejam dentro de uma escola filosófica, lhes falta o equilíbrio. Porque eles estão segurando tudo nas suas próprias mãos, na sua própria energia física. Uma hora isso estoura. O que nós precisamos é de uma iluminação, de um ser que nos dirija por caminhos elevados que estão acima dos nossos. E Deus diz, os meus caminhos não são os seus caminhos, porque os meus caminhos são mais elevados que os seus. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, porque os meus são mais elevados que os seus. Eu sei disto, isto é uma verdade, então eu tenho que crer que os pensamentos de Deus são mais elevados que os meus, que os caminhos de Deus são mais elevados que os meus, e se eu observá-los, eu serei uma pessoa abençoada por Ele. E eu também sei que tudo isto está dentro de mim, está dentro de você. E todas as vezes que eu puder liberar isso, vai ser maravilhoso. Mas Satanás não quer isso. Você não é só mais um, agora você é dois. A sua luta reside no fato que dentro de si existe a vida de Jesus, que quer conduzi-lo ao quê? A uma vida dedicada a Deus, e ao mesmo tempo, você, desculpe, eu errei o pronome, você é o filho das paixões da carne. Não errei não, é porque eu estou falando dele. Então, o cristão, ele tem esta luta. Dentro de si habita Jesus, que é o Espírito de Cristo, e ele quer conduzi-lo a Deus, mas ao mesmo tempo, você e eu, nós somos filhos da carne. Nós somos frágeis. Essa história de que Cristo entrou na sua vida e agora você se tornou uma pessoa santa, isso não existe. Me desculpe, essa teologia é furada. Você continua sendo o mesmo abacaxi. Tem abacaxi que você pega, abacaxi é uma fruta danada, que enche a boca da gente de água. Mas quando você vai morder, você fica cheio de afta. Então, o que ocorre? Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? O apóstolo Paulo está explicando em Romanos capítulo 7 sobre como a salvação se processa. Deus entra dentro da gente e começa a querer trabalhar. E vai trabalhando. E num determinado instante, você percebe que Jesus Cristo quer viver, mas você percebe que existe um impedimento à vida dele. É a paixão da carne. É a fragilidade da carne. São os desejos da carne. Por que uma pessoa não consegue se firmar com Deus? Por causa da carne. Mas se a carne mata a carne. Mas nem isso você é capaz de fazer. E não existe filosofia neste mundo capaz de mortificar a carne. Não existe. Paulo chega a uma conclusão: quem me livrará do poder que minhas paixões têm sobre a obra do Deus dentro de mim? Eu quero fazer coisas boas e não consigo. Alguém diz assim: eu não quero ser nervoso, mas eu não consigo deixar de ser. Eu não quero ser rabugento, mas não consigo deixar de ser. Eu não consigo deixar de ter formiga no traseiro. Não consigo descansar. Eu queria sentar, ler a Bíblia, mas não consigo. Quem me livrará desse problema? O homem não regenerado, só filosófico, desconhece o que nós vimos até agora. Vocês estão entendendo? É que vocês estão tão quietinhos. Então, quando nós, antes de Cristo, ouvíamos falar sobre o céu, nós ficamos atônitos. Mas para que uma religião? Então você escuta aí: qualquer caminho basta, qualquer igreja serve. E não é verdade. Eu já vi pessoas se perderem dentro de uma igreja. Principalmente aqueles que não têm parada. Quando Deus nos dá uma igreja, Ele nos dá uma família. Porque é lá que você tem que crescer. Mas se você começa, um dia está aqui, um dia está ali, você faz uma mistura e você não sabe mais para onde está indo. Repare bem. Você se casou com um homem e com uma mulher. Você não se casou lá, bom, eu estou aqui casando com 5 homens e tem mais 5 casando com eles, e nós somos tudo mulher deles e eles são homens nossos. Você não tem, o bom seria, né? Mas geralmente você tem um emprego, um patrão. Você tem uma casa onde mora, ou você mora em duas ou três? Senão você vai ficar igual aquele casal que nunca brigou. A mulher mora em Porto Alegre e ele em Salvador. Então, você tem uma casa, você mora lá. Você tem uma igreja que Deus te dá. Você tem uma família. Por que Deus trouxe você aqui? Porque existem coisas aqui que são importantes para você. E existem coisas em você que são importantes para cá. E Deus, então, vai trabalhar com isto para dar você sentido, propósito. Mas para que isto aconteça, é necessário que você aprenda a ouvir o Espírito Santo. Eu ouço muitas igrejas falarem sobre o poder do Espírito Santo, mas eles não sabem ouvir. E fica claro que eles não ouvem porque eles não sabem para onde vão. Quando eu vou a uma igreja, eu vejo lá, segunda-feira é o dia disso, terça-feira é o dia daquilo, quarta-feira é o dia daquilo, quinta-feira é o dia... Alguém parou para perguntar se Deus definiu aqueles dias? O homem está manipulando, não é Deus. Nós estamos entrando em desequilíbrio. Nós estamos fazendo mal para o Evangelho. Nós falamos em seguir o Espírito Santo, mas no fundo, no fundo, nós é que queremos que ele nos siga. Isto é mal, e isto é pecado. Entenda bem que Deus não nos tem como seu embrião, mas como habitação do seu Espírito dentro de nós. E ele trabalha para nos levar a um desenvolvimento espiritual que esteja em harmonia com Deus. Mas o nosso corpo mortal ainda está sujeito a fraquezas e às tentações. Deus, dentro de nós, anseia que tenhamos o quê? Um desenvolvimento espiritual para que tenhamos harmonia com ele. O princípio da sabedoria é para aqueles que temem a Deus, que respeitam a Deus. Você percebe uma pessoa que teme a Deus, que segue a orientação de Deus, mesmo sendo frágil e sujeita às tentações. Mas você percebe outra pessoa sendo frágil e sujeita às tentações que não tem harmonia com ele. Você nunca deixará de ser frágil e sujeito às tentações. Mas como eu disse no início, eu posso ver você, só você, mas eu posso ver Jesus agindo através de você. Essa é a diferença. O trabalho do Espírito Santo em nós não é mecânico e nem automático. Porque tem gente que fala assim, oh, agora eu estou cheio do Espírito Santo, agora não estou mais. Uma vez eu li um livro sobre o Espírito Santo, que o autor dizia assim, se você quer ser cheio do Espírito Santo, creia que agora você está cheio. Então as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Walter, eu estou cheio do Espírito Santo. Mas como é que você sabe? Ah, porque eu criei. Eu comecei a pensar, que aberração teológica, que estupidez doutrinária. Quem ensinou isso nunca pensou na gravidade do problema. Porque não é assim que se enche com o Espírito Santo. A nossa mente, vontade e inteligência precisam se render à vontade de Deus, e é aqui que reside o problema. Então a pessoa chega e diz: estou cheio do Espírito Santo. E então, numa dessas igrejas, eu nunca me esqueço de um fato verdadeiro. Um pastor saiu de lá, foi embora, chegou um outro. E ele pregou duas, três vezes, e foi uma verdadeira bênção. E uma das senhoras mais influentes daquela igreja chegou até ele e disse: pastor, eu sou a pessoa mais santificada desta igreja. Desde o outro pastor, ele dependia de mim para tudo. Abençoado esse pastor. Ele foi embora e se livrou. Deixou aquele bagaço ali. E então a mulher disse: não, olha, eu oro, eu prego, eu profetizo, eu sou cheia do Espírito Santo. Quando eu sinto que estou vazia, eu entro na direção de Deus e diz: me encha agora. E ele me enche. Então o pastor pediu um pouco de água e jogou na cabeça dela. Pastor desgraçado, você está pensando que está mexendo com quem? Você vê, de uma atitude destemida, de confiança, de fé, ela passou a uma atitude descarada. E o pastor disse: mas a senhora não disse que era cheia do Espírito Santo? Não sei se o pastor agiu bem, mas ficou provado para todos que aquela mulher era igual, era farinha do mesmo saco. Estava na bacia das almas como qualquer um. Ninguém é melhor que ninguém. Em um grande esforço pessoal, tentamos ser santos, ou nos fazermos, ou nos fazemos santos, e criticamos aqueles que não agem pelo modelo de santidade que criamos. Nós temos um monte de gente assim. Eu sou de Deus, você não. Por que você faz isso? Você precisa parar com isso. Quem determina se você é cheio do Espírito Santo não é a sua mente. Pelos seus frutos os conhecereis. Outros, em um estado de passividade, esperam que Deus os transforme, a fim de que possam realizar coisas em seu nome. Então nós temos pessoas dentro da igreja que criticam os outros que estão fazendo alguma coisa porque ele acha que aquilo que eles estão fazendo não é santo, de acordo com seus padrões. Então outros dizem assim: eu vou me meter nessa, eu vou ficar quietinho. Que Deus transforme a minha vida. Quando eu sentir, aí eu faço. Um é cretino. E o outro é medroso, tímido. E os dois estão indo para o mesmo quarteirão. Buraco. Muitas vezes, realizamos coisas em excesso para agradar a Deus e produzimos pouco. Então tem o cara que critica aquele que faz, porque o que você faz não é santo. Eu não vou fazer nada, eu vou esperar Deus transformar. Me transforma, Jesus. E tem o outro, então, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. E não faz nada. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. O que Deus nos pede não é o nosso esforço físico, como pedem os filósofos, mas a nossa rendição. Uma resposta moral. Deus pede o quê? Vigilância, oração, comunhão, disciplina e inteligência aos seus propósitos, pois é desse modo que a verdadeira santidade progride. A santidade progride na rendição e não na imposição. Não na demonstração. Toda vez que tem alguma pessoa que chega para mim e diz assim, não, eu tenho o poder, chute o traseiro dela. E ela vai te dar um murro na cara. Saiba que todo esforço pessoal para declararmos que estamos certos resultará em erro, como em deformação espiritual, ou seja, desequilíbrio. Vejamos. Primeiro, seja destemido, mas não atrevido ou desrespeitoso. Deus pede que nós sejamos corajosos, mas não desrespeitosos. Por quê? A coragem e a mansidão andam juntas e Jesus agia dessa forma. Paulo, o apóstolo, demonstrou coragem diante do conselho ou sinédrio, mas em um determinado momento percebeu que foi atrevido. Ele percebeu então o mover do Espírito em sua vida e pediu desculpas pelo seu desrespeito. Vamos lá. Então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse, meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias, hipócrita, Deus castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram, você está insultando o grande sacerdote, cara. O servo de Deus. Paulo respondeu, meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem, não falem mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Que trabalho do Espírito Santo, não é? Você levantar a mão contra um escolhido de Deus, você está frito. Você sabe disso? É uma das coisas que Deus pune, é essa. Não tem como. Tem muitas pessoas que não conseguem prosperar porque eles levantam a mão. Você pode discordar, você pode argumentar, mas você não pode tentar amaldiçoar essa pessoa. Agora, tem muitos por aí que acham que são escolhidos, né? E você vê pelos frutos que não é. São verdadeiros loucos, né? Segundo, seja franco, mas sem ser rude ou mal educado. Correto? Aquele que se gaba por falar a verdade de forma nua e crua, acabará sendo rude com a própria sombra. Tem gente que diz, ah, eu falo a verdade. Mas ele é rude. Não existe paixão no coração dele. Eu estou achando que isso não está interessando vocês, não. Então veja bem. Saiba que o amor não se precipita a pôr para fora tudo que sabe. Deus mostra para você determinadas coisas e às vezes nós nos precipitamos, nós queremos logo pregar para aquela pessoa e jogar em cima dele alguma coisa que ele não vai suportar. E aí o que vai acontecer? Você cria uma barreira. O amor, ele espera o momento certo. Pedro diz, acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Se a pessoa está vindo a Cristo Jesus, não tente, sabe, cortá-la aos pedaços, depois juntar do modo que você quer. Eu encontro muitas pessoas que entram na igreja, eles vêm a Jesus, mas aí os crentes mais velhos vêm com aquelas doutrinas esquisitas da santidade deles e deformam o fulano. Se ele entrou assim, com aquelas doutrinas, ele fica assim. Pior. Terceiro, seja sério, mas não melancólico ou carrancudo. Pessoa melancólica é aquela que está sempre cara fechada. O cristianismo é sério, mas a melancolia jamais deve ser confundida com religiosidade. Tem gente que diz assim: eu sou evangélico. Ou não é? Está sempre com a Bíblia debaixo do sovaco. A Bíblia tem até o cheirinho dele. Mas ele mesmo... Mas essa parte da Bíblia aqui, pelo ácido, está roendo o couro já. Porém, ele não a lê. E ele diz que está no cristianismo, mas ele é sério. Ele é carrancudo. Ele é marrento. A pior coisa é você entrar numa igreja e encontrar pessoas que dizem: eu sou cristão sério. Puritano. Hoje nem os puritanos são melancólicos mais. Até os quakers hoje fazem festas, muitas festas. Estão descobrindo que não adianta viver daquela maneira. Porque eles ainda existem, os quakers. Saiba que a melancolia leva a pessoa a distúrbios mentais. Essa pessoa vê inimigos e perseguições onde não existem. Leva a vida cristã com agonia, temendo desagradar a Deus por alguma razão. Eu encontro muitos pentecostais assim. Ensinamentos até para você enxergar demônio dentro da cristaleira, demônio dentro do guarda-roupa. Se você vê um demônio dentro do guarda-roupa, aperta ele para ver se é. Abre a janela para ver se ele corre. Se ele correr, aí. Aqueles que ficam debaixo da cama também. Demônio também. Demônio debaixo da cama, né? É demônio que fica no guarda-comida, demônio que fica no criado do mundo. Você está dormindo, o demônio está sentado no criado do mundo olhando para você. É o demônio da geladeira. Esse está numa fria. Ô demônio, você está na geladeira? O chefão me pôs numa maior fria aqui. Então, você vê a situação que as pessoas chegam. Você precisa ver inimigos. Porque senão a sua fé não tem valor. Isto eu chamo de esquizofrenia pentecostal. Ou evangélica. Tem gente que anda na igreja assim: passa, 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 passa. E você ri, eu rio, mas isso é tão verdadeiro. Uma vez estava aqui uma reunião de oração. E a pessoa dizia assim: espera um pouco, papai. Isso não é a Leia, não, hein? E a pessoa fala: papai, espera um pouquinho, papai. Espera um pouco, papai. Esquizofrenia. Deus não estava falando nada com ela. Primeiro, porque ela estava no maior porre. Ela estava de joelho porque acho que não conseguia ficar em pé. Então, ela estava lá e falando: papai, calma, papai. Então você pode imaginar, Deus não estava falando nada. Como é que fica, se você realmente crê em Deus, como é que ele fica? Você imagina aquela pessoa que tem medo de tudo, de desagradar a Deus? Ai, eu posso cantar, eu posso bater palma, eu posso... eu posso dizer aleluia. Gente, eu posso orar em línguas. Os teólogos, filósofos, os doentes de plantão, jogaram um monte de coisas em nome até mesmo do bom senso, que você mata determinadas coisas de Deus. Quando eu comecei a pregar, você chegava num lugar, era ensinado que língua estranha era do diabo, que curas divinas eram do diabo, que Deus não curava mais. Hoje, você volta nesses mesmos lugares, os cristãos que estão dentro daquela igreja hoje oram por pessoas doentes. Eles buscam o batismo no Espírito Santo. O que que mudou? O medo saiu e o pastor morreu. Deus uma hora falou assim: deixa eu tirar esse cara que ele está atrapalhando demais. Então, porque eles participavam, vocês não sabem, mas eles participavam de complôs para bater na gente. Eu tinha um amigo que ele foi numa cidade em Minas Gerais, que ele foi colocado dentro da cadeia sozinho, e pegaram lá um grupo de líderes religiosos da cidade e colocaram bambu nas unhas dele a sangue frio. Entrando assim, ó, ele: fala a língua agora aí. Fala a língua aí. E ele... ele estava chorando e entrando aqui. Mas ele não negou sua fé. Sabe o que aconteceu? A mãe de um dos pastores que judiou dele foi curada de câncer instantaneamente. Só que naquela época não existia televisão assim como hoje. Então as notícias, para chegar até um outro lugar, demorava. Não tinha internet, não tinha celular. Para você fazer o interurbano, para a ligação chegar lá, você ficava assim, ó: telefonista. Não chegava tanto, mas demorava. Demorava. Então você vê que as coisas mudam. Você tem medo de algumas coisas. Tem gente que chega para mim e fala assim: é pecado orar em línguas? Por quê? É um dom que Deus nos dá. Mas não é língua dos homens? É também. Mas Paulo fala que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo, mesmo não entendendo nada. Então não é uma linguagem só humana. Qual é a razão de você começar a falar aqui em sérvio. Eu não falo sérvio, eu começo a falar sérvio aqui, não está nada gravando, ninguém aqui da Iugoslávia, ou da Croácia, ou daqueles povos lá, ninguém é de lá, ninguém entende nada. E eu começo a falar eslavo aqui. Qual é a razão? Se você vai falar, nunca falou inglês, e de repente você fala inglês, como eu estava junto com o pastor, nós estávamos no México, e o tradutor não vinha. E o pastor disse, não vai dar não. Eu pensava, esse cara está azarado hoje. Eu quero... Todos os mexicanos lá, alabamos al Senhor. E lá, né? Centenas de pessoas lá, adoramos te Jesus. E ele lá, eu não entendo nada, cara. E ele ainda falou para mim, Walter, você fala um pouquinho de espanhol, você não pode ir. Eu falo um pouco de espanhol, mas eu não vou entender se o inglês se vira. Então, para conversar com você eu converso, mas agora para pregar, não. Eu não vou fazer igual um cara que estava pregando lá, e o pastor falava assim, because Jesus loves the world. Jesus amou o mundo, dizia ele. E o pastor pregava aqui, porque Satanás está querendo acabar com você. Então, não queria nada. Você sabe que aquele pastor, sentado ali, o irmão falou assim, hermanos, eu gostaria de introduzir a vocês, todos vocês, amigo da América, el pastor. O homem sentiu um calor. E quando ele foi lá para a frente, ele falou no mais perfeito espanhol. Todos nós estávamos lá atrás, chorávamos como crianças. Se você perguntar o que ele pregou, não sei. Só sei que a gente chorava. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu não deu para ouvir uma mensagem. Porque o poder de Deus se manifestou na vida dele. Quando ele saiu de lá, ele voltou branco. E falando inglês, eles entenderam? Claro que entenderam. Foi uma bênção para você ver como Deus faz. Então, você precisa parar com essa coisa de medo de querer desagradar a Deus. Isso é desequilíbrio. Você tem que ter coragem. O Espírito já está em você. Libera. Tem alguém doente e você está lá. Deixa eu ligar. Vamos ver. Primeira Leia. Vamos lá ligar, padre. A Leia não atende. Aí vamos ligar aí para a igreja aí. Quem que está aí? Raquel. Ô Raquel, está doente aqui. Faz uma oração aí. Espera aí que eu vou falar para a Denise. Aí a Denise não está. Está lá a Salete. Pois não. Está uma pessoa doente aqui. Ó, pera aí porque eu vou passar para a Lenice aqui. Você já imaginou um negócio desse? Em primeiro lugar, quando a pessoa estava doente na sua frente, você já devia ter coragem de impor as mãos sobre ela e repreender. Mas a sua mente diz assim, eu não sou pastor, eu não sou nada, eu não vou pôr a mão sobre ninguém. Isso é desequilíbrio. O mesmo Espírito que está em mim, está em você. Mas também o mesmo medo que está em mim, está em você. Eu consegui superá-lo em algumas áreas, em outras áreas talvez não. Mas cabe a você superar. A pessoa pensa que a tortura religiosa é a prova de sua vida piedosa. Pessoa que vive assim, com medo. Não, eu não vou fazer nada, eu não posso. Não, eu não sou preparado. Mas eu amo Jesus. Senhor, eu te amo. Jesus fala, você me ama? Apascenta as minhas ovelhas. Jesus, eu te amo. Apascenta minhas ovelhas. Jesus, me escuta, caboclo. Ele não ouve. Se você ama, você vai fazer alguma coisa. A pessoa acaba se tornando fanática, espiritualmente orgulhosa. Você encontra pastores fanáticos, irmãos fanáticos, espiritualmente orgulhosos. Você sabe que existe orgulho espiritual? Geralmente o fanático religioso não é alegre, mas é amargurado, hostil, mal-humorado, rancoroso e não apresenta a alegria que Paulo pede que tenhamos no Senhor, que é o remédio para isso. Paulo diz, tenham sempre alegria unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Em qualquer situação, o Senhor é a nossa alegria. Você pode ficar triste, mas você ainda é capaz de sorrir. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.